programa Hipermídia.
Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Hipermídia, um programa dos cursos de pós-graduação na área de comunicação da Uninter. E hoje a gente está aqui com o tema jornalismo esportivo, com a nossa bancada de sempre e também dois grandes convidados aqui, a Mariana Becker e Edgar Araújo. Vou começar dando uma boa noite fria, mas bem dinâmica aqui para a professora Edna, que sempre nos acompanha aqui no programa e é tutora dos cursos de pós-graduação também, né, Edna? Tudo bem?
Isso mesmo. Boa noite, aqui congelando, mas estamos aqui para mais um programa.
Legal. E a gente já tem a participação ali do Andrei de Moraes, já aqui nos assistindo. Então, mandem suas perguntas, né? Façam suas participações aí também, curiosidades. A gente vai tentar envolver bastante tema legal aqui durante essa conversa de jornalismo esportivo. E, para a gente começar, vou dar boa noite também para os nossos convidados, né? Então, que estão aqui embaixo, já nos aguardando. Começar pelas meninas, né? Então, Mariana Becker, seja bem-vinda.
Obrigada, boa noite, agradeço muito o convite.
Valeu. E o Edgar Araújo, também aqui no, como nosso convidado, para falar um pouquinho sobre jornalismo esportivo. Tudo bom, Edgar?
Um abraço para você. Vou chamar vocês de profs, né? Eu acho que eu tenho essa liberdade aí. Obrigado pelo convite. A casa chama, a gente obedece. Um prazer.
Obrigado, Edgar. É uma honra aqui ter a participação de vocês. Sempre bom contar com os nossos ex-alunos, né? Foram estudantes de jornalismo. A gente estava comentando um pouquinho aqui nos bastidores da prática aí no TCC, né? De toda a trajetória deles. Então, foi bem bacana. O Andrei aqui já falou de novo Nova Friburgo, né? Que diz que está bastante frio lá também. Então, vai nos acompanhar aí nesse caminho gelado, né? Para a gente começar, eu queria saber um pouco de vocês sobre esse breve histórico, né? Qual foi a trajetória de vocês no jornalismo esportivo? Se vocês já iniciaram desde a faculdade, já tinham contato com a área antes? Quais experiências vocês tiveram? Então, eu acho que a gente pode começar com a Mariana e depois a gente passa para o Edgar, pode ser?
Perfeito.
Então, vamos lá.
Eu, antes de entrar na faculdade, eu não tive nenhum contato com o jornalismo esportivo. Eu sempre tive contato com esportes. Então, isso me fez gostar muito, né? A área mais próxima do esporte possível, hoje em dia, é o jornalismo esportivo. Quando eu entrei na faculdade, daí que eu fui ter mais contato, eu criei um blog, eu tive um blog. Com esse blog eu consegui fazer algumas entrevistas, eu cobri principalmente a Superliga aqui em Curitiba, cobri os dois primeiros anos da Superliga do Curitiba Vôlei, e daí com isso eu fiz algumas entrevistas legais, entrevistei o Bernardinho, entrevistei o Zé Roberto, aí eu entrevistei, tem um campeão olímpico que morava aqui em Curitiba, esse ano ele foi embora, o Jorge Edson, foi campeão em 92, foi meu professor de vôlei também, então eu fiz essas entrevistas, assim, e isso me aproximou mais. Depois eu fiz parte do Rico ao Pobre, que é um site onde eles têm vários estudantes de jornalismo que cobrem o futebol, desde da suburbana até a Série A. Então, né, por isso do Rico ao Pobre. E mais para frente, quando eu estava fazendo estágio na RIC, daí eu já fui mais próximo do esporte mesmo. Eu e um colega meu, que também era estagiário, a gente era estagiário da TV, mas a gente pediu para eles e eles deixaram que a gente começasse a estruturar o esporte no site, porque não tinha nada naquela época. Então, a gente começou e assim, né, tô aqui hoje na RIC até hoje.
Que bacana. Então, uma vasta participação aí. Sai só do esporte como futebol, né, no Brasil, começa com vôlei, depois tem uma participação em site, aí, num site bem interessante, né, com uma linha editorial bacana, e depois volta ali para a RIC, mas não na televisão, né? Daí passa da televisão para o site. Bem bacana. E você, Edgar, como que foi a tua trajetória?
Olha, eu entrei como autodidata, né? Eu sempre costumo falar pro pessoal, professor, que eu sou um rato do rádio, né? E hoje a gente brinca com isso numa tranquilidade, assim, uma naturalidade tremenda. Eu comecei em 2014, né? Eu nunca tive, assim, uma linha, eu quero ser narrador desde o começo, né? Eu queria ser repórter, minha intenção no rádio era começar na reportagem. E aí você vai conhecendo, não passei assim por várias escolas, cursos, nada, eu sempre gostei muito do rádio. Enquanto meus primos, eles ouviam música, eu gostava muito do futebol, né, ouvia como torcedor, acho que isso também é inevitável que a gente cite, né, porque quando surge a paixão pelo futebol é porque você tem também um time do coração, né, então quando você começa a acompanhar, você se apaixona pelo rádio, você deixa de ouvir só o teu time, né, você começa a ouvir os outros times também. Então eu peguei uma época do rádio muito boa e hoje eu tenho esse privilégio de aqueles que eram e são meus ídolos, né, na profissão, são meus companheiros de trabalho hoje também, eram caras que eu ouvia naquela época e que, graças a Deus, deu certo, né, tem aquele começo de rádio comunitária, de rádio web, você vai passando pelo AM, o FM, isso foi muito bom também até agora nessa curta carreira que eu, né, costumo falar, batizar, que a carreira ainda é curta, a gente tá aprendendo, é um começo de trabalho, tem quase 10 anos, mas tem muita coisa para evoluir ainda, eu, graças a Deus, consegui passar por tudo, né? Por web, por AM, por FM, TV agora também é um primeiro contato que eu tô tendo na reportagem, né? Que era minha intenção inicial. Mas, cara, eu fiz um pouco de tudo no rádio. E aqui em Curitiba passei para Educativa, pela CBN, fui para Ponta Grossa, fiquei 4 anos na Rádio Clube. Agora tô nesse processo aí de avaliação com a Rádio Transamérica, começando também, né, o início de um sonho. Quem me conhece, acompanhou sempre nas redes sociais, sabe o quanto eu desejei, sempre quis fazer parte desse time da Transamérica, espero que dê certo ainda, né, tudo tem um período, é gradativo, a gente sabe disso também, mas no rádio acho que eu fiz um pouquinho de tudo, né, talvez queira pisar ainda em outros terrenos, tenho o sonho de fazer televisão, né, tenho o sonho de aprender um pouco mais, sei que é um outro caminho, um outro segmento, mas a minha paixão hoje é o rádio. Eu acho que eu viveria tranquilamente, faria tudo de novo que eu fiz em termos de rádio, seguindo o Operário, seguindo os times daqui também. É uma curta história, mas tá começando sendo bonita, né? Mas tem muita coisa para aprender ainda. É um prazer estar com vocês aqui.
E o Edgar, que já é super radialista, né? Ele respondendo aqui pra gente. A gente já vê que é bem diferente eu falando e o Edgar falando. Então, só para registrar aqui, antes da próxima pergunta, a participação da professora Patrícia, que deu boa noite aqui pra gente também. E quando a gente pensou em fazer esse programa sobre jornalismo esportivo, a gente fez questão de trazer também um homem que trabalhava no jornalismo esportivo, mas também uma mulher, para ter essa visão, porque tem um crescimento dessa expressão feminina no jornalismo esportivo. E a gente queria saber como que vocês enxergam isso, tanto nos esportes, principalmente, né, nos esportes tradicionalmente dominados pelos homens, que a gente tem visto agora, principalmente nas Olimpíadas, que isso tem mudado muito.
Pode começar, Mari.
eu acho super importante e tem sido algo bem legal, porque tem aumentado realmente tanto a participação das mulheres como jornalistas, né, elas têm tido mais, aparecido mais, elas têm tido mais oportunidades, assim como no esporte, né? A mulher no esporte também tem aparecido muito mais. Que nem a gente viu aí a medalha de prata que ganhou a menina no skate, né? 13 anos e a menina ganhou uma medalha de prata já no skate. Eu, com 10 anos, andava de skate e não era bem visto, né? Ganhar uma menina ganhar um skate também, na minha época, era uma coisa, nossa, muito difícil. E hoje a gente está vendo toda essa evolução. A gente está vendo como isso está aumentando, né? E é muito bom para o mercado, para a gente. Isso é ótimo.
Olha, sabe, eu até entrei num debate com um amigo na última transmissão que eu fiz. Ele perguntou para mim assim: eu não sei se você está acompanhando, Edgar, na tua área, né, pela curiosidade assim da narração e do pessoal tentar entender. Até o Fernando Gomes da Transamérica falou no ar na última transmissão, narrar futebol é muito difícil. Eu falei, com certeza, né? A todas as funções em uma transmissão, ela tem as suas características e dificuldades também. Mas ele perguntou para mim, esse amigo, ele falou, cara, o que você acha da mulher, principalmente narrando, né? É uma coisa nova. Eu acho que dá para a gente pisar também nesse campo e não dá nem para dizer que seria inevitável, né? É uma tendência. E é bacana quando você parte de um ponto de ver o estudo. Porque no primeiro momento quando você tem que consumir um produto, você pensa, mas será que vai sair do futebol? né? Será que pode avançar? No primeiro momento você vê uma locutora transmitindo um jogo de futebol no rádio, é uma coisa nova. Mas será que vai sair do rádio, vai para a TV e foi? E será que vai passar do futebol e vai para outros esportes também e vai passar do futebol? E o que a gente discutiu nessa conversa, que eu achei muito bacana e que levanta um tema bacana também, foi aquela questão do consumo e também de você ter o feedback do torcedor, né? Porque eu acompanhando no Twitter os perfis das locutoras, é impressionante como você tem, assim, uma reprovação, né? O pessoal falando, ah, detestei. Ai, não gostei. E eu acho que não é bacana, né? Embora você tenha, principalmente no Facebook, uma terra que, se você for pegar esse filtro e deixar se abater por aquilo que, né, principalmente quem está consumindo, comenta, você acaba deixando o teu trabalho ser atrapalhado também. Então eu fiquei, sabe, tipo, quando eu olhei assim, eu falei, nossa, mas que coisa estranha, né? E pensando nisso, principalmente o comunicador vai ter que acostumar com isso também. Né, elas estão na área, estão começando, e é uma coisa muito nova. Eu acho que a gente tem que acompanhar e dar essa moral que a gente fala para quem está transmitindo jogos de futebol, né, para a voz feminina, vai ter que saber lidar com isso também. Essa é uma das partes mais difíceis dessa profissão. Hoje mesmo eu postei no Instagram que teve uma árbitra, né, que participou pela primeira vez de uma Olimpíada. Cara, eles fizeram uma foto sensacional do Damian Lillard, que foi um dos destaques da NBA, ele correndo na quadra e ela atrás, e o foco ficou perfeito, assim, que felicidade da foto também, né? Então, são coisas, assim, que eu acho que aquecem o coração da gente. É a tendência da área, a gente tem que sabe, abrir espaço também, são coisas novas, e se vem com qualidade, se vem para somar, tem que ser muito bem visto, né?
Que legal ouvir isso, né? Tanto do ponto de vista feminino quanto masculino, né, dos profissionais aqui de jornalismo esportivo. E é bacana porque a gente pega, né, Brasil, por exemplo, tem essa transversalidade do machismo, né? Então o Edgar coloca ali a questão do consumidor, né? Se a gente for lembrar da Copa Feminina de Futebol, né, recente também, teve um crescimento gigantesco. E o futebol como mídia, né, como serve para discutir essas questões também, né? Porque serviu para discutir o salário, né, equiparação de salários femininos e masculinos, o desenvolvimento de carreira, de patrocínio, e hoje marcas como Adidas e Nike, por exemplo, né, já levando essas pautas também para serem discutidas nesses espaços das marcas, aí, que eu acho que é bacana. O Andrei ele coloca aqui, né, que é estudante de engenharia elétrica na Uninter, e pergunta... o que a evolução tecnológica ajuda e também pode atrapalhar o trabalho do jornalista esportivo. Então, vamos passar essa pergunta antes para vocês, como que é essa evolução tecnológica, antes da gente passar para a nossa próxima pauta. O que vocês acham? Quer começar, Mariana, também? Depois a gente passa para o Edgar.
Posso. Bom, a tecnologia ela nos aproxima e, ao mesmo tempo, nos afasta, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente consegue estar fazendo coberturas à distância, lá do outro lado do mundo, também tem algumas coisas que a gente podia estar em loco e fica à distância por causa da tecnologia. Então, bastante coisa... Agora, por exemplo, com a pandemia, tem bastantes veículos de comunicação que não estão indo ao estádio nem aqui na cidade, porque tem bastante tecnologia que nos permite fazer o jogo à distância. Então, isso nos tira, né, daquela coisa de estar ali, de presenciar realmente o momento, de ver como é que está o ambiente. E, então, acho que, ao mesmo tempo em que ajuda, porque a gente consegue, em longas distâncias, fazer entrevista com pessoas do outro lado do mundo, também nos atrapalha um pouco, porque a gente, às vezes, perde, às vezes, está no mesmo lugar, na mesma cidade, e perde esse contato pessoal.
É muito bem observado, né, Mari? Eu sou uma prova viva disso. Eu peguei, apesar de não ter 10 anos de carreira ainda, mas eu peguei o rádio quando ele não tinha imagem ainda, né? Hoje o rádio, o estúdio do rádio hoje, ele já é transmitido 24 horas por dia, mesmo quando você não tem o locutor ao vivo, né? Então a gente tá se acostumando ainda. Às vezes você esquece que tem uma câmera fazendo uma live. Então ali muda-se a comunicação, o jeito que você vai interagir com o teu... com o teu ouvinte também, você tem a resposta instantânea, isso também já é fruto da tecnologia. Eu peguei um rádio já numa época que o narrador ele não viaja mais, né? Mas tive contato com pessoas que cobriram Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, em que você não tinha tantos canais né, disponíveis. Hoje o Sport TV abriu mais um canal, você tem o Sport TV 4 fazendo as Olimpíadas. Numa Copa do Mundo você vai ter, pode ter certeza, né, independentemente dos direitos, você vai ter seis, sete canais transmitindo daqui para frente, a tendência é essa, né? Então, aquela época você tinha que ter o rádio presente para você ter a informação, né, a transmissão e os profissionais lá. Na última Copa do Mundo, você já vê que não teve uma presença assim maçante das rádios do Brasil. E olha que é o Brasil, né? É o país que mais venceu a Copa do Mundo. Agora nas Olimpíadas não foi nenhum narrador, né? Só os repórteres, né?
Nessa Olimpíada tem só uma rádio com direitos lá. Uma
Acho que é
rádio
a Rádio
brasileira
Gaúcha,
com
né?
direitos lá, que é a Gaúcha.
É a Rádio Gaúcha, o grupo todo, né? O Zero Hora ali tem os direitos. E a Globo não mandou nenhum narrador, só os repórteres. Aí eu fico pensando assim, quando o cara é repórter, qual que é a essência, né? É você estar no meio do fato, você está perto do que está acontecendo. Imagina se você acaba tirando o repórter, então, de uma cobertura assim, e você ter que dar para o cara o que vem de informação de lá. E a tendência é que acabe acontecendo isso, né? Quanto mais imagem você tiver em informação em tempo real, você vai afastar o profissional do evento, que é péssimo também. Eu já tive um ano que tive que cobrir o operário, que fiz 25 mil quilômetros com o time, porque não tinha TV. Então a gente acaba sentindo assim, tipo, ó, não teve nenhum jogo do operário transmitido. E se a rádio não fosse, você não tinha informação do que está acontecendo no local, né? Mas eu acho que a tendência é essa. A tecnologia ela vem para ajudar. Claro que você ajuda aí os grandes conglomerados de comunicação, mas você afasta o profissional que tem a expectativa de estar no evento, que, sabe, sonha por isso também. Tem seus prós e contras, como tudo, né?
Sim, e o próprio processo de produção jornalística, né, que você colocou aí, ele é modificado, né, o contato com a notícia. No rádio, então, que a proximidade é muito maior, né, que tem essa questão do popular envolvido, né, do contato com o consumidor de rádio, da notícia, isso impacta muito
O rádio é
forte,
o
né?
imediato, né? O que está ali acontecendo naquele exato momento. Então, se tu não está ali no local, as coisas já mudam bastante.
Sim. Edna, quer dar continuidade aí nas questões?
Sim, e eu ia falar, é a troca também, né? Acho que como em qualquer área, como o Edgar falou, qualquer área assim, né? Tem os prós e os contras. Eu acho que aquela troca de você estar com outros profissionais ali, estar presencial, é bacana, né? E acaba fazendo falta. A gente sente falta disso também. Acho que esse é um dos contras da tecnologia que a pandemia agravou ainda mais.
Sabe que eu estava ouvindo agora, prof, a coletiva do jogo do Atlético, e você vê até o profissional da assessoria de imprensa tendo que ler a pergunta, então já muda tudo. Quando você está na coletiva, você tem o teu jeito de fazer a pergunta, né? Para o treinador, para o jogador.
O
Então
tom
é uma
da
coisa
pergunta muda,
estranha. É o tom, exatamente, é o tom da pergunta que muda, né?
né? Isso acaba influenciando mesmo. E aí, para a nossa próxima aqui, a gente queria saber no início, a gente sempre encontra em qualquer carreira também, vários desafios, dificuldades, e depois também no percorrer da carreira, outros desafios, outros tipos de dificuldades. E quais são os principais desafios e dificuldades que vocês tiveram nessa área, ou que ainda estão tendo, né, na atuação de vocês?
Vai lá, Edgar.
Ah, eu ainda estou passando dificuldade, professor. Falar bem para vocês que quanto mais vai subindo a régua, mais vai aparecendo, né? A questão da dificuldade. A gente trabalha para isso, para que, né, as oportunidades apareçam. O começo é sempre complicado, porque ninguém te conhece, né? Então você tem que chegar, apresentar o teu material, você tem que ter o portfólio pronto, né? E eu já não tive assim de começo, eu vou tentar jogar em todas, tentar escrever, eu vou tentar produzir, gravar alguma coisa. A Mariana já foi para o lado, né, do portal, de você ter uma matéria bem apurada, já trabalhou muito com isso, trabalha com isso até hoje, sabe o quanto tem oportunidade. Então o começo é complicado, principalmente para quem trabalha no rádio, né? Porque aí você tem que levar o teu material, o cara tem que te ouvir, você vai ter que fazer um teste, demonstrar segurança no ar. Então são coisas que aí você acaba, de repente, avançando para uma emissora que tem um cara que você admirava, admira, aí você chega ali e dá uma tremida, né? Mas é isso que é o gostoso, né? Agora no último domingo, quando eu transmiti o jogo pela Transamérica, que dá aquele friozinho na barriga, você já pensa assim, a hora que acabar isso daí, não sei se tem mais motivo para você continuar na profissão, né? Isso que é o gostoso, saber que vai ter o contato com o torcedor. As dificuldades do começo acho que são as mesmas para todos, né? Você mostrar o teu trabalho e buscar espaço. Porque, querendo ou não, é um meio bastante fechado, né? A Mari sabe disso. As oportunidades, elas são raras e quando aparecem que convocam você, você tem que tentar dar o teu melhor ou próximo disso, né? E eles são bem sinceros, assim, o pessoal do jornalismo esportivo é bem sincero. Olha, num primeiro momento não agradou, né? Numa próxima pode ser que você venha de novo. Então, são coisas que você tem que saber conviver também. De repente não dá, vai, continua, tenta evoluir. Eu comecei antes da faculdade ainda, confesso para você que o curso me ajudou bastante, principalmente na parte da apuração, de você criar maturidade para você saber o que que você fala, o que que você não fala, o que que de repente vai ferir, né, a tua audiência, o que que não vai. Então, eu cheguei no curso achando que sabia bastante. De rádio até já sabia, porque tinha uns 4 anos de contato com o rádio, né, até chegar no jornalismo da Uninter. Mas o que eu aprendi ali, né, depois foram coisas assim que são fundamentais até agora, e acho que, né, tem coisas ainda que eu pretendo utilizar que eu aprendi no curso, né, na convivência com todos vocês.
É, eu acho que para o Edgar talvez não tanto, mas para um repórter que tem que ficar o tempo inteiro atrás da notícia, que tem que ficar o tempo inteiro apurando, aí chega alguma coisa para ti, ah, ó, aconteceu isso. Aí tu tem que ir atrás com mais outra pessoa, com mais outra pessoa para poder saber se é realmente verdade, para te realmente dar, né, aquela notícia que é verdade. Não dá para ficar dando especulações, não dá para ficar falando qualquer coisa. Então, acho que contatos é uma coisa muito importante dentro do jornalismo esportivo, saber com quem falar, e ter. E aí é aquela coisa das fontes. Tu tem que saber quem procurar, não é só ter fontes. Às vezes tu não tem ninguém, mas tu tem que saber quem procurar, quem que pode te dar aquela informação, e tem que ser meio certeiro, assim, porque às vezes aí tu vai, por exemplo, vai alguém do clube e pergunta. Aí depois, quando tu descobre quem é realmente a pessoa, tu já tá ali. O outro para quem tu perguntou primeiro já falou, então a pessoa não vai falar de novo. A pessoa que realmente poderia ter falado alguma coisa, ela não vai te dizer. Então, tem que estar sempre atrás da informação. Ó, surgiu tal coisa, tu tem que ir atrás o tempo inteiro. É isso que a gente fala, às vezes, quando falavam, e eu não acreditava, que jornalista não dorme, né? É 24 horas, porque tu dorme recebendo coisa no WhatsApp, tu acorda com coisa no WhatsApp, indo atrás, perguntando. Então, não para nunca.
É o alerta, né? Sempre alerta ali, e essa questão das fontes, né, que eu acho que você citou, é importante, e o tempo, né? Porque a gente tem a concorrência também, né? Outros querem dar a
Exato.
mesma notícia. E o rádio tem isso também, né, Edgar, de ser muito rápido. Mas hoje o portal de notícias também, né? A gente vê que muitas vezes prepara a matéria até antes do fato ocorrer, para quando ocorrer já está disparando ali, né? Automático.
O
Eu
rádio,
acho.
ele tem uma característica de pautar, né? Os outros
Os outros
veículos, né?
meios, né?
Porque, e cara, apresentar programa, principalmente quando você tem um pico de audiência. Eu toquei agora um programa na Rádio Clube Esportivo no último ano, o Clube Esportivo, que era às 18 horas, e é um horário que você tem tudo o que aconteceu no dia, e de repente pode mudar uma tabela. Foi o que aconteceu: ah, o Operário não vai jogar mais, isso pipocou ali. Então você não sabe se é verdade, você sabe se. Mas quem que deu essa daí? Ah, liga para mais alguém, vê na CBF. Então, tipo, é uma doideira, cara. Várias vezes assim você acaba: será que eu vou dar essa notícia? Ah, vou por intervalo. Então você tem que ter uma conexão com o teu operador também. Quando você fala assim, o cara já sabe, o cara já solta uma vinheta, o cara dá uma cortada para você poder sair para o intervalo e apurar. Segura esse intervalo aí de 3 minutos, estende, põe mais um bloco aí que eu preciso ver se procede mesmo, né, Mari? É
E
uma
tem que
coisa
ser
muito,
tudo
muito
rápido,
doida. Exato.
e tu tem que ir atrás das coisas, tem que ser tudo muito, muito rápido, porque como tu disse, tem a concorrência, e como a gente está, por exemplo, a gente está começando na RIC, não é uma coisa muito conhecida, que nem outros veículos, por exemplo, então a gente tem que correr muito mais quando está começando do que quem já está lá no, já está há mais tempo, né?
Sim, eu acho que essa questão até afinar, né, com as fontes, né, falar, olha, eu sou de tal lugar, embora esteja começando, mas até ser conhecido. E também essa questão da afinidade com as equipes, né? As equipes têm que estar super afinadas. Como o Edgar falou, às vezes um olhar ali para o operador ou para outra pessoa da equipe já sinaliza alguma coisa, né? Eu tenho um olho bem grande, né? A Edna já me conhece. Às vezes a gente se olha aqui na rádio. A Edna já fala: Meu Deus do céu, vou ter que falar alguma coisa porque olha o tamanho do olho dele. Então, a gente já se comunica muito assim,
É
né?
um sinal.
É um sinal.
Mas
Mas
eu achei
aproveita.
engraçado eles
Pode falar.
falando, não, daí vai para o intervalo para a gente ter tempo de apurar 3 minutos. Poxa, 3 minutos,
nossa, mas
né?
É uma
Imagine uma
eternidade, né?
coisa muito.
É. É
uma
É
coisa
muito
muito
rápido.
rápida, né? E esse tempo do jornalismo é uma coisa importante. Aproveitando essa questão que vocês colocaram, né, do jornalismo esportivo ter essa conexão com o popular, né? A gente vê aí na rádio, mas também no impresso e na TV, uma influência muito grande da mídia digital, né? Vocês já comentaram um pouquinho disso, o rádio sai só do meio sonoro para ser uma mídia digital também. E aí a gente tem a questão da interação com o público, né? Como que vocês trabalham com essa interação do consumidor de notícias, né? Ou do consumidor de jornalismo esportivo, do consumidor de entretenimento? Como é que vocês avaliam isso? Se o Edgar quiser começar, depois a gente passa para a Mariana.
Ah, eu vivi uma coisa muito louca nesses últimos 4 anos ali na Rádio Clube. Nós começamos a live do Facebook, pegamos bem o boom da live, né? Quando estava todo mundo começando e a Rádio Clube veio no embalo. Vamos fazer uma live, vamos. Aí nas primeiras 6 pessoas, 7 pessoas, aí 20, 24, 30, 100. Então começou a subir a coisa. E aí o pessoal chamou e falou assim: cara, vamos ter que tentar contratar alguém para cuidar da live. Mas como assim? O operador do áudio não está dando conta, está chegando muito recado assim, vá para aquele lugar, entendeu? Então a gente tem que filtrar, porque a situação está complicada. Mas ali, né, quando eu falei para os caras, pode deixar, vou estar com o Facebook aberto no estádio, a gente começou a brincar. Ali surgiu um bordão que pegou na cidade, que foi o Assombra Eles Fantasma, que eu falava sempre, Assombra Eles Fantasma, o pessoal fez camiseta lá, fez adesivo agora, né, no último ano, virou uma coisa muito louca, e partiu dessa interação com o Facebook. Eu começava a falar assim, pessoal, quem que vai fazer o primeiro gol do Operário aí? Os caras, nossa, mas bombava. Renier, Tomás Bastos, Ricardo Bueno. Quanto que vai dar o jogo? Ah, vai dar 2-0. Mas isso é uma coisa tão instantânea que o pessoal que viveu o rádio, né, na década de 90 para cá, até que isso começasse, não teve essa oportunidade. Então, para quem pegou uma era anterior do rádio, eles não estão acostumados com isso. Né, de você falar assim, ó, você tem que conversar com o ouvinte. Ah, eu não, eu quero narrar o jogo. Então são coisas assim que você tem que saber abrir a tua live, conversar com o teu torcedor. Vão chegar recados, críticas, tipo, ah, o Edgar hoje falou besteira. Legal. Claro que você pede o respeito, né? Tem torcedor que entra em debate com outro torcedor, não concorda com aquilo que o comentarista falou e eles já se pegam ali na live também. Então, sabe, são coisas assim que eu gosto muito. Particularmente foi uma. Para mim, a característica de locução, que é uma locução um pouco mais jovem, é uma coisa da nova geração, me ajuda muito. Eu gosto muito dessa interatividade, eu aceito todo mundo que me manda convite no Facebook. Nós temos uma legião de loucos lá que eu falo que são os torcedores do Fantasma, né? Então, e cara, você abre a live, quando você vê que vai subindo e vai, sabe, estourando, para mim é uma coisa sensacional, fantástica, assim. Claro que tem vezes que você acaba entrando num atrito, eu não costumo, não tenho. Esse problema de quando me criticam, quando falam que a minha opinião não está certa, tudo bem, eu passo, falo, ó, respeito a opinião de vocês, pessoal, venha, participe mesmo, mande o teu recado aí. Nós abrimos aí um canal democrático para vocês. E eu acho que ajuda muito, né? Já peguei assim transmissões de 500 pessoas na live, é gente pra caramba. Você tem que saber lidar com isso, 2.000 recados, aí passa em branco um recado do cara, o cara fala, mas o Edgar tem alguma coisa comigo, não quis ler o meu recado. Amigo, é que é tanta coisa que está acontecendo que não tem como. Entende? Aí a premiação, você dá uma panela de pressão, o cara já manda o nome da família inteira, você vai dar uma camiseta do Operário, é uma loucura, cara. Eu adoro, né? Mas não dá para deixar tirar a concentração também, porque em determinado momento atrapalha. Principalmente pra gente que tá narrando um jogo de futebol, de repente você tá lendo um recado ali, a bola tá lá na boca do gol, e já aconteceu comigo isso, de você não perdeu o gol, mas o repórter cutucar você e falar, olha lá, ó, vai sair, e você lendo o recado, sabe? Então são coisas assim que não dá para deixar tirar a concentração, mas eu adoro. Se você souber medir e não deixar também que tome conta da tua cabeça a parte negativa, é muito gostoso.
Eu acho que para a gente que trabalha mais com texto, né, não é algo tão direto assim que nem no rádio, as redes sociais e principalmente no Twitter. O Twitter é o principal canal ali, tu posta matéria, ou tu posta informação direto. Principalmente quando tu posta informação direto no Twitter, é incrível como as pessoas vêm, elas vêm interagir, elas vêm compartilhar, elas vêm curtir, né, elas estão sempre interagindo. Então, ali no Twitter tem bastante coisa. Já passei por algumas coisas um pouquinho desagradáveis, já teve, mas também a gente sabe, tem que saber lidar, né? Às vezes deixa a pessoa ali falando sozinha, mas normalmente A gente que tá no dia a dia do clube, normalmente os torcedores gostam de ti. Eles vão acabar interagindo contigo, não só pela aquela informação, porque no Twitter tu não posta só informação, né? Eu também posto coisas da minha vida pessoal. Então, eles acabam interagindo com um todo, assim. E aí é bem legal. Acho bem legal essa interação, assim, com o torcedor. Fica bem, bem divertido.
Sabe que a gente faz amizades, né? Você faz amizades. Eu tenho assim, eu costumo dizer que o locutor esportivo ele tem os ouvintes de estimação. Quando o cara entra na live, eu falo, ah, esse é fiel. Tava faltando aí, tava lá cortando a unha do pé com o pezão pra cima. Que é isso, cara? Abandonou minha live? Eu brinco assim com o cara, né? Então, tipo, sabe, de pessoas assim que falam, teve um que falou pra mim, ah, eu sou cadeirante, eu queria conhecer a rádio, só que a rádio não tem elevador, então teria que ver. Eu falei, cara, vai lá, a gente vai dar um jeito de subir com você. Eu tenho o sonho de conhecer a equipe de vocês. Então são coisas assim que são pessoas que se aproximam, que têm histórias que, pô, pra gente, você saber que você tá fazendo parte da tarde do cara, transmitindo um jogo de futebol. O cara parou pra te ouvir 90 minutos, que você agrega, né, pra vida de um deficiente visual que eu conheço, que é de Goiânia. Eu fiz alguns jogos pra uma rádio de lá. E esse cara ouviu, procurou meu perfil, me achou e disse: Ah, eu sou deficiente visual, amo rádio. Ai, que legal que você está transmitindo aqui. E a gente criou uma amizade. Então, todos os jogos ele me manda recado, eu, sabe, mando um abraço para ele. São coisas que eu acho que essa é a parte mais gostosa da carreira. Não sei se a Mari concorda.
Muitas vezes eles nos pautam também, né? Às vezes tem histórias de torcedores, algumas coisas que a gente não tem assim como
Exato.
saber, não tem como ir atrás simplesmente. E aí às vezes chega, às vezes eles mandam a história, mandam a ideia pra gente, para daí a gente ir atrás e descobrir algumas histórias bem legais sobre torcedores.
E tem aqui a mensagem do Andrei para vocês também. Parabéns por escolherem esta linda profissão, por atuarem também como jornalista esportivo. E ele menciona que amo demais ouvir uma boa notícia do meu querido Botafogo. Raras ultimamente.
Tá
Obrigada
difícil.
por existirem.
Uma boa notícia do
E
Botafogo
aí,
tá difícil.
entrando nessa parte de time, uma curiosidade agora. Que nós queremos saber. O jornalista esportivo, ele pode ser torcedor também? O Edgar falou de time do coração no começo aqui da nossa conversa. Vocês têm um time de coração e isso influencia no trabalho de vocês ou não chega a influenciar?
Então, sim, eu acho que qualquer jornalista esportivo tem sim um time do coração. Eu acho que dependendo do tempo, tu acaba se afastando um pouco de ser torcedor, porque tu se envolve. Eu tenho o meu time do coração, não é daqui do estado, porque eu não sou daqui. Então, para mim, e como hoje eu sou setorista do Coxa. Então eu acabo me envolvendo com o Coxa e querendo que o Coxa vença, querendo, né, que o time vá bem, porque quanto melhor tiver o time, melhor para mim também. Mas eu acredito que dá sim para ser torcedor, mas tem que manter um afastamento, tem que saber dosar onde entra o torcedor e onde entra o jornalista. Não dá para misturar isso.
Eu também, eu tenho, claro. Até falei no começo, eu tenho um time do coração da capital e tenho outro time do coração que é do estado também. Todo mundo sabe que hoje o meu amor no futebol é o Operário. Né? Aí foi uma causa que nós começamos ali há 4 anos atrás, né? Uma equipe que surgiu e vamos começar a transmitir o Operário e acabou pegando na cidade, né? As brincadeiras, o jeito novo de transmitir, né? Eu transmiti 4 anos em Ponta Grossa com a camiseta do Operário, com o coração na mão, com o microfone, brigando quando o Operário perdia, xingando, saindo no meio da transmissão, se deixasse, ah, hoje eu vou abandonar, não vai entrar essa bola, eu tô nervoso, não tô conseguindo narrar, e os caras gostaram, né? E tanto que foi difícil agora, não sei se até onde vai meu trabalho, não sei se uma hora eu volto mesmo efetivamente para um dial lá em Ponta Grossa, para uma frequência grande como era a Rádio Clube, como é monstruosa no futebol. Mas, cara, foi muito gostoso esse contato. Eu acho assim, você fica falando, olha, eu sou São Paulino, não é legal, né? E até reprovo. Quando você vai trabalhar numa cidade que você tem o time da cidade, como o principal órgão, o coração, a cidade pulsa o operário, aí é inevitável, né? Então, várias vezes eu viajei fazer final de Série C de Campeonato Brasileiro e viajei com o coração na mão, sabendo que, pô, chegar lá em Cuiabá e perder o jogo, eu digo nós fomos campeões lá, né? Você acaba carregando isso também. Então, fomos lá e vencemos o jogo. O Operário foi campeão da Série C, aí subiu para a Série B. E até a saída minha de uma frequência grande de lá, eu narrei com o coração operariano. Isso foi muito bom, né? Porque fica uma história, fica aquela convivência gostosa com o torcedor do Operário. Você encontra um cara no mercado, o cara para você. Poxa, chegaram uma vez, eu chorei ouvindo você. Né? Então, são coisas assim que não tem preço. Né? Ah, mas você, muitas vezes eu te ouvi, você estava louco no ar torcendo, mas é claro, né? Porque eu sabia que era o time da cidade. Você vai, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você não tem lá um cara que torce para o São Paulo, para o Corinthians. Lá você é colorado ou é gremista. Né? E aqui nós temos muito isso, do corintiano, do São Paulino. Você vai em Londrina, você tem muito torcedor de São Paulo, Palmeiras. Você vai em Cascavel, você tem metade Grêmio, metade Internacional também, né? Então são cidades que carregam essa cultura do futebol gaúcho, de gostar do futebol gaúcho. Então em Ponta Grossa eu não vi isso. Eu vi uma cidade que ama um time, que briga por esse time, e daí, né, é inevitável. Eu passei a torcer para o Operário, né?
Quando está no dia a dia, não tem como não se envolver. Quem gosta de esporte, não importa qual é o time que está ali. Tu está no meio e tu vai querer ver um bom jogo, tu vai querer que o que tu tá no dia a dia cobrindo, tu vai querer que ele se dê bem, e aí tu acaba se envolvendo. Não, talvez não como torcedor de fato, né? Mas tu vai acabar se envolvendo com o que tu tá ali, tu vai querer o bem dele sempre.
Acaba criando laços, né? Laços afetivos ali, e até os próprios contatos e tudo, né? Que vocês falaram, das fontes, acaba gerando essa questão mais afetiva. Bom, gente, a gente tem um tempo aqui determinado no nosso programa, então a gente está chegando ali nos finalmente, o papo está maravilhoso. Eu acho que a gente podia ficar aqui, não só porque são ex-alunos, mas são muito competentes, conversando até, né, ao final da noite. Mas eu queria saber de vocês, a gente tem uma sessão, né, no final do nosso programa, que é a lista hipermídia, onde a gente deixa algumas indicações para os nossos ouvintes, de onde eles possam aprofundar, né, esse tema do jornalismo esportivo, livros, podcasts, séries, enfim, algumas dicas culturais aí que vocês possam dar para os nossos ouvintes.
Eu tenho uma dica bem legal. Tem um podcast da Rádio Gaúcha chamado Bergamota Mecânica. Eles são três repórteres, são meus amigos, inclusive, mas eles são muito bons, que eles não falam do futebol assim no dia a dia. Eles falam, eles sempre trazem uma história, eles trazem a cultura do futebol. Aí eles contam, a Bergamota Mecânica, lógico, veio por causa da Laranja Mecânica. Então, o primeiro episódio deles é contando o que foi a Laranja Mecânica, né, tudo que envolveu, toda a história por trás mesmo. Então, eles trazem, aí eles contam, por exemplo, a história das camisetas aposentadas em outro episódio. Então, eles trazem a cultura, né, que envolve o futebol mesmo nesse podcast. Toda terça-feira sai um episódio novo, tem todos os agregadores aí.
Ah, eu tenho como costume nos últimos meses, assim, eu tenho consumido algumas coisas para poder sair um pouco do futebol. Eu amo basquete, acho que dá até para ver já. Uhum. Essa foi uma temporada que eu consegui acompanhar, né, a NBA de ponta a ponta mesmo. Eu virei muito fã do trabalho da Alana Ambrosio. Eu acho ela monstruosa. Ela comentou o basquete agora nos canais da Budweiser, que eles fizeram uma parceria com o YouTube e com a NBA, então pegaram profissionais, o Bugarelli, pegaram o Rob Porto, caras que já transmitiram a NBA em grandes emissoras e fizeram uma equipe ali. Então eu tenho seguido muito a Alana nas redes sociais, eu vi o trabalho que ela fez agora seguindo a seleção brasileira no pré-olímpico de basquete, eu achei uma coisa, para quem é multimídia e gosta de ver o trabalho, de fato, do jornalista de 2021... É sensacional, porque ela fez assim uma semana incansável, cara. Gravações, podcast, seguindo a seleção brasileira, um conteúdo que, se você for ver assim, tipo, para a web, muito bem escrito. Nossa, uma coisa de uma qualidade assim imensa. É claro que tem no DNA da família também, né? Se não me engano, o pai dela jogou basquete ou não, então são coisas assim que vem. E até acompanhando, tem um podcast chamado Bichos do Paraná, que é um pessoal aqui do estado, que eu até participei também uma vez, na verdade, pediram para mandar o material lá, fiquei de mandar, e agora tô querendo que me chamem de novo, né, para poder poder participar. E o João Guilherme e os guris ali estão com um podcast de Fórmula 1 também. Sensacional. Eu acho que eu nem sabia que esse pessoal gostava tanto assim dessas modalidades, a ponto de chegar e produzir um material farto, rico. Eu quero muito falar de NBA, acho que ainda não tenho conhecimento suficiente para isso. E eles estão, sabe, produzindo, fazendo material. Então são coisas assim que eu acho que os profissionais, e vários profissionais saíram das grandes emissoras hoje e toparam, né, uma nova tendência, que são os canais de YouTube também, que está monetizando, né? Então você pega aí o Nicola, o Mauro César Pereira, que são caras que saíram das grandes empresas e vieram para uma parte do YouTube de comentário de futebol, que está bem gostoso também de você avaliar, porque aí você se solta um pouco mais, né? Quando você tem as restrições de uma emissora, é complicado. Então é gostoso de ver o trabalho desse pessoal também fora das grandes bandeiras aí.
Inclusive, esse podcast que o Edgar citou sobre automobilismo, que é do João Guilherme, é aluno da Uninter também, e é Zona de Ultrapassagem o nome do podcast.
Eu estava vendo ontem.
Aí mais uma dica, então, dos nossos alunos, né? Bastante material que a gente tem indicação. A gente deixa aqui também a nossa indicação, que é o perfil do Instagram da Pós Uninter Comunicação. Então, podem seguir também, Mariana e Edgar, né? Fiquem à vontade, vocês já estão super marcados lá. A gente vai deixar essa lista, Hipermídia, super indicada aí pela Mariana e pelo Edgar, lá no nosso perfil no Instagram. A partir de amanhã, então, já fica disponível para vocês também. E queria, então, ir para os nossos finalmente, os recados finais aqui de vocês, saber um pouquinho mais aí, né, uma finalização de vocês para esse jornalismo esportivo. Falaram bastante de tendências, trouxeram essas questões novas aí do jornalismo, né, motivado também pela participação de vocês. Então, nossas palavras finais aí de vocês, eu queria ouvir um pouquinho essa despedida, inclinando nossos alunos aí para esse jornalismo esportivo novo e atualizado. Então, acho que a gente pode começar com a Mariana, né, para não perder o costume, e depois passar para o Edgar e daí para a professora Edna também.
Então, o jornalismo hoje é uma coisa super importante, é muito importante estar atualizado, é muito importante estudar, ir atrás, né, do conteúdo mesmo. Não é só pegar uma câmera e falar na frente, ou um microfone e falar no microfone. Tem várias coisas que a gente tem que aprender, que tem que passar para poder estar preparado para fazer isso, né? Não que a gente esteja ainda, acho que a gente ainda está aprendendo bastante também, mas acho que precisa estudar e tá preparado, sim, para começar a fazer alguma coisa no jornalismo de forma geral. Agradeço muito o convite de vocês, foi uma experiência muito legal, muito bom ver vocês de novo. A Edna, que foi nossa professora mais diretamente, né, estava lá sempre com a gente, então agradeço muito mesmo.
Bom, eu sempre, e vou carregar, acho que isso para sempre, costumo dizer, não sei até onde vai dar esse futebol, essas narrações, mas eu tenho muitas referências, eu acho que é o caminho principal, você tem que ter referências. Eu quero ser um bom jornalista esportivo, então carregue referências, busque o trabalho dos melhores, porque alguém começou, alguém fez antes de você, né? Eu como narrador, eu tenho grandes referências, eu procuro, eu gravo até trabalho de outros narradores para poder ver no que eu estou errando. Eu me ouço muito, termino o jogo, eu procuro fazer uma análise daquilo que eu fiz de bom e de ruim para não repetir. Eu acho que isso é fundamental também. Ouçam muito rádio. Eu acho que o rádio é para quem quer trilhar um caminho no jornalismo esportivo, pisar, nem que seja só um pouquinho no rádio, eu acho que é bacana, porque te dá um improviso, né, te dá técnicas de apuração, né, por ser imediato, né? Então, são coisas que eu acho que são fundamentais. E, principalmente, criar referências. Referências na área são coisas que, quando você acompanha bom trabalho de bons profissionais e você carrega um pouco também do jeito para fazer aquilo, é inevitável que não dê certo. Eu agradeço muito também, passei esses dias na frente da Uninter e fiquei olhando e falei, ah, meu Deus do céu, que saudade de tudo isso, né? E eu acho que cada um que passou por ali carrega um pedacinho de vocês no coração, né? Mesmo que não tenha tido aula, um pouco menor a convivência, mas a gente sabe, né, quem torce pela gente, quem acompanhou a evolução de todo mundo aqui, graças a Deus a gente conseguiu chegar no final do curso. Então, para mim, é uma das partes mais especiais da minha vida. Aprendi muito e tenho muita coisa para executar o que aprendi no curso ainda. Espero que eu possa levar a bandeira da Uninter o mais longe possível. Obrigado, viu, do coração.
Ah, eu quero agradecer também a participação de vocês, terem aceito participar daqui. Ex-alunos, né? Realmente fui professora dos dois. Já admirava em sala de aula, a gente teve um convívio bem bacana ali durante a disciplina. E são alunos que eu continuo seguindo ali nas redes sociais. E foi o que eu falei já para eles antes, quando eu convidei, que admiro muito o trabalho de vocês, né? Vejo o quanto vocês estão batalhando, o quanto vocês estão evoluindo, e é muito bacana ter esse retorno, né? Ver vocês ali na disciplina, sofrendo durante o curso, e de repente ver vocês evoluindo tanto, assim, é muito satisfatório para nós também, como professor, como instituição, ver o resultado depois, lá na frente, desses nossos alunos. Então, obrigado, obrigado por terem participado com a gente hoje.
Obrigado, gente. Também agradeço aí a indicação da professora Edna. Foi um prazer ouvir vocês aqui. O Andrei também está elogiando, falou que adorou o programa. Assista os outros programas também com a gente, Andrei, e o pessoal que está assistindo também, que participou aqui. E conheçam nossos cursos, né, de pós-graduação lá no ninter.com, especializações na área de comunicação. A gente já tem 6 cursos, né, diferentes aí na área de comunicação. Então, também como os nossos alunos, a gente também está crescendo, viu? A gente também está crescendo aí na área de pós. Então, queria agradecer também o Arthur, que está aí na transmissão com a gente na Rádio Ninter, que ajudou bastante. E agradecer a participação de todos e até o nosso próximo Hipermídia. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.
Programa Hipermídia.